Está começando mais um Opencast, hoje uma pauta de notícias aí, um tanto quanto inusitada. E para quem estiver assistindo aí na Twitch, temos uma quantidade um pouco generosa aí de GIFs animados aí. Enfim, devaneios à parte aí, a gente resolveu botar um monte de GIF animado aí para poder só para poder ter alguma coisa, já que foi meio que de última hora essa pauta aí. E para participar hoje temos o Camilo e temos o Sebastião aí também participando dessa gravação. Se apresentem aí.
Vamos por ordem alfabética. Vai lá, Camilo.
Meu nome é Camilo, então estamos aí, 24 anos, programador. Volta e meia apareço no Opencast aqui para dar o ar da graça.
Então, sou o Sebastião. Estou aí chegando no Opencast, primeira vez gravando aí, pessoal. Né, eu não sou desenvolvedor de profissão, né? Sou apenas um amante aí da tecnologia, do open source, usuário de Linux há uns 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e a gente faz umas brincadeiras lá no trabalho com programação, Python, R, JavaScript e muita gambiarra.
E hoje a pauta, enfim, o Regis brinca aí, a gente fica brincando ao longo dos episódios aí, que não tem episódio do Opencast que fale de notícias que a gente em algum momento a gente não fale de Microsoft. E essa semana, como teve a conferência da Microsoft, Build, né, o nome dela, 2020, a gente tem a gente conseguiu montar uma pauta inteira de notícias relacionadas à Microsoft e relacionadas ao open source. Cara, isso é bem um tanto quanto inusitado. A gente discutindo aí em off antes, provavelmente isso vai ser mais comum no futuro, mas enfim, vamos à pauta aí. Sebastião, tu tem alguma das notícias aí que tu quer puxar primeiro aí?
Tá, vamos lá, né? Falar sobre o Linux, o mais usado no, na nuvem da Microsoft, né? No Azure, ou Azure, como queiram dizer, né? Dizem que o Linux é o sistema operacional mais usado hoje na Microsoft, né? E isso é uma. Porque se você pensar, né, no mundo do servidor, né, de aplicações de servidores, né, que é o foco, né, do serviço da Azure, né, ser um serviço de nuvem para servir aplicações, realmente o Linux é campeão, não tem para matar, né? Existe estatísticas que a maioria da internet, né, para não dizer quase toda ela, roda em sistemas Linux. Então, isso automaticamente acabaria se tornando uma realidade também lá nos serviços da Microsoft, da nuvem, da Azure, né? E aqui no site da Microsoft traz as principais, né, distribuições Linux que você consegue rodar nos serviços da Azure, né? Aqui cita o CentOS, né, que, como todos sabem, é uma distribuição derivada, né, do Red Hat, né, sem a marca Red Hat. Ele basicamente é um RHEL sem as questões de patentes de marca da Red Hat, né? Você também tem disponível para rodar o CoreOS. O CoreOS, ele é um sistema muito voltado exatamente para esse tipo de serviço. Porém, tem uma observação importante a fazer sobre o CoreOS, e ele está sendo descontinuado. Então, ele está se tornando a Fedora CoreOS. A Red Hat comprou o CoreOS. Ele é voltado muito para essa forma de trabalhar com containers, né? Ele é muito forte na questão de containers. E
Minha
também
moda,
tem
né?
adicional Debian, né, disponível lá para você também estar utilizando na nuvem Microsoft. O Oracle Linux, né, que daí no caso você vai ter que, além de pagar a licença, a mensalidade do serviço, você vai ter que pagar a licencinha para Oracle. Você também tem o Red Hat, né, Enterprise disponível. Também tem a subscrição. Você também tem o SUSE Linux, e também tem a opção do OpenSUSE. Você escolhe qual você quer usar. Então, nesse ponto, ele te dá um pouco mais de opções na questão do SUSE, né? E o tradicional que todo mundo conhece aí, o Ubuntu, na versão aqui que está dizendo. Mas eu acredito que já deve ter atualizado esse serviço aí, né? Provavelmente não está mais na 12.04. E a Microsoft está aí tentando se emplacar no mundo dos serviços, né? A
Sim.
empresa está pendendo cada dia mais para essa abordagem de abandonar o modelo de fornecedora de software, né? Eles perceberam que esse mercado não tem mais muito futuro, né? Pela frente, que o mundo se voltou, o mundo da tecnologia se voltou para o serviço, né? Os softwares estão virando serviços, não mais produtos. Então, nessa estratégia, ela tá investindo bastante na questão da nuvem deles, da Azure, né, dos serviços de nuvem e etc. Aí, nesse cenário de mudanças do mundo da tecnologia, né?
Bem interessante. Eu estava vendo aqui que tem. Ele mostra que tem, tipo, é 60% essa base aí. Por ser a nuvem da Microsoft, até de certa forma é esperado que ela tenha um pouco menos de máquinas Linux instaladas na nuvem dela, comparado com outras nuvens, como por exemplo a nuvem do Google, as nuvens da Amazon, enfim. Mas bem interessante saber disso. E também um tanto quanto esperado, né, também.
E ela também está agora tentando focar nessa questão do multiplataforma, e por muitos anos teve o IIS como servidor, né? E recentemente eles fizeram o Kestrel, que é para rodar em qualquer sistema operacional, e eu acho que esse serviço de nuvem, com essa nova mentalidade deles aí, com o servidor nativo para Linux também, vai ser bem interessante para os negócios dele, da Azure e tudo mais.
Sim, inclusive vale citar que hoje, na questão de desenvolvimento, né, que é o Internet Information Service, que para quem não conhece é o Apache da Microsoft, assim, né, para quem não conhece, você também tem muito a questão de banco de dados. Não existe uma aplicação web sem um banco de dados, a não ser que ela seja só um site estático. Mas se ela tem um conteúdo dinâmico, ela precisa de um banco de dados. E a Microsoft já portou, né, o teu tão famoso, né, SQL Server, né? Ele já roda já nativamente em Linux hoje. Você consegue trabalhar sem dificuldade com SQL Server em Linux. Então ela está literalmente abraçando, né, o mundo open source aí. E inclusive retratando-se, né, de erros passados, né? Quem não esquece, né, que no passado o seu famoso diretor, como é que era o nome dele, o cara lá do Developer,
O Bauman?
Palmer, né, chamou o Linux de câncer. Então ela está se retratando aí, buscando entrar nesse mercado com muita.
Isso faz um gancho aqui que eu tinha até colocado essa parte mais para o final, mas a Microsoft nessa conferência que teve essa semana passada aí, ela admitiu formalmente que no passado a empresa ela teve uma postura errada sobre o código aberto. Então é interessante de ver isso aí, que eles estão admitindo formalmente, estão dizendo isso com todas as letras, de que no passado eles tinham uma postura perante o Linux, perante o código aberto, de que eles não concordam mais hoje. Hoje eles têm uma outra visão. Então é um tanto quanto interessante, É evidente que a gente, como nós somos entusiastas do software livre, a gente vai entender isso como um posicionamento muito bom, né? Mas é interessante de ver essa mudança esse amadurecimento por parte da empresa Microsoft, deles entenderem que eles têm que abraçar o Linux e o código livre, o código aberto, para poder se manterem no mercado, né?
É, questão de
É,
sobrevivência, né?
e eu vou dizer assim, ó, que o pessoal culpa muito o Ballmer por causa da questão do open source, mas desde aquela carta aberta aos hackers, muito antes do Linux a Microsoft tinha uma atitude meio, como é que eu vou dizer, anticompetitiva com o software aberto, né, com o movimento hacker em si. E eu acho que essa mudança que eles estão tendo agora é tão benéfica para nós quanto para eles, né? Para nós aqui que utilizamos Linux, que usamos programas open source.
Eles não dão ponto sem
Mas
nó, né? A Microsoft, ele está entrando nesse mercado, olhando também outros cases de sucesso, como a Google, né? Que é a sua arqui-inimiga, né? A Amazon também, que é a sua arqui-inimiga na questão de serviços, né? De nuvem.
IBM.
A IBM também sempre apoiou o software livre de forma indireta, né? Financiou. Inclusive, vale citar também, se você entrar hoje lá na Linux Foundation, na parte de membros, né? Você vai notar que a Microsoft está dentro do time dos Platinum Members, né? Os maiores financiadores do Linux.
Eu não vou lembrar, obviamente, não vou lembrar qual episódio do Opencast eu cheguei a comentar isso aí, que foi comentada essa notícia, mas quando a Microsoft se tornou membro Platinum da Linux Foundation, a gente comentou no Opencast naquela época. Eu não vou lembrar que episódio que foi, fazem alguns anos que isso aconteceu. Mas, enfim, é interessante de avaliar, de verificar essa mudança de posicionamento deles, né? E também a gente tem aqui também correlacionado uma notícia que mostra assim que faz um resumo, né, faz um apanhado geral de como que essa situação da Microsoft dela tá apoiando o Linux, o Windows e Linux nunca estiveram tão integrados quanto hoje, né? E isso está tendo É um movimento que só vai ficar cada vez mais integrado.
É, isso é verdade.
E eu acho que com essa questão da transição para a nuvem e tudo mais que está tendo aí, eu acho que o Linux é uma questão importante para eles, e também eu acho que é meio que o caminho para a tecnologia, né, cara? Eu acho que quem não se adaptar a esse mundo da nuvem, de estar usando servidor e que em grande parte é dominado pelo Linux até então, também vai ficar um pouco para trás, eu acho, em questão de competitividade.
Disso, a gente tem algumas outras notícias que não falam assim num espectro tão amplo da Microsoft, mas que falam de aplicações, de softwares que rodam dentro do Windows, enfim, ou softwares escritos pela própria Microsoft que estão relacionados com open source. No caso, a gente tem uma notícia aí que recentemente saiu o WSL2, e o WSL2, que é o subsistema do Windows para poder rodar o Linux dentro dele, né? Uma espécie de virtualizador ali, enfim, eu não vamos entrar em detalhes de como é que ele funciona, mas o WSL2 agora ele vai ter um compositor Wayland, ou seja, a ideia da Microsoft é rodar aplicações gráficas de Linux feitas para Wayland em cima do Windows ali, inclusive com o suporte ao DirectX. Então, isso é bem interessante.
É bem estranho, né, a Microsoft fazer esse movimento, porque isso aí seria muito útil, né, no, na questão dos servidores, né? Se você tem um servidor ali com Windows Server, né, e precisa rodar alguma coisa de Linux no teu Windows Server, seria o WSL, né, que é um acrônimo para o Windows Subsystem for Linux, seria muito interessante. Agora, rodar aplicação gráfica é estranho, né? Qual será qual é a real intenção disso, qual a utilidade?
O fato de serem aplicações gráficas, de certa forma, já indica que o mercado, o público-alvo dessa feature não é o universo de servidores. Eu não estou dizendo que não existem servidores em que o foco seja, de alguma forma, aplicações gráficas. Mas quase a totalidade dos servidores, o foco são aplicações que não são gráficas. Mas, enfim, uma das ideias ali é que, inclusive está na matéria ali, é que essas aplicações baseadas para rodar em cima do Wayland, a ideia é ter uma integração melhor para desenvolvedores que trabalham com inteligência artificial. Porque, segundo a matéria, muitas das aplicações que são voltadas para inteligência artificial, são baseadas em Linux ali, elas estão mais próximas de Linux, essas aplicações, mas o que infelizmente é um ponto fraco na maioria das vezes para Linux é a integração são a qualidade dos drivers de vídeo para poder rodar as GPUs que vão fazer esse processamento. E de certa forma parece até que a Microsoft está fazendo uma forma de rodar um driver de vídeo feito para Windows para rodar uma aplicação Linux em cima dele. Tipo, parece que é uma coisa meio bizarra assim. Mas dá a entender que esse bem bolado ali é para poder rodar aplicações de inteligência artificial, coisas que vão utilizar uma de uma vão utilizar uma de forma muito pesada o uso da GPU. E uma coisa que é fato, né, de forma geral, não é sempre, mas de forma geral, o Windows ele tem drivers que são mais redondinhos para poder rodar com as placas de vídeo. Eles estão mais integrados, né, são drivers que têm um desempenho melhor. De forma geral, tem situações que no Linux as placas de vídeo rodam super bem, mas tem aquelas, de forma geral, ainda é o Windows, ele é um local que é mais fácil para rodar aplicações gráficas, né?
Eu visualizo uma outra para esse Windows rodando aplicações gráficas, que existe aí nascendo um novo sistema operacional da Microsoft, que é o Windows Core. Não está no, nos assuntos ali, mas é uma especulação, né, que se isso for migrado para o Windows Core, isso abre um leque de possibilidades. Porque o Windows Core, a intenção dele é ser um operacional universal para rodar em todo tipo de dispositivo, né? Desde laptops, handhelds, quem sabe até a gente tem aí de volta dispositivos, smartphones, né? Alguma espécie de phablets, né? Que são os tablets com smartphone, né? Tem função de telefone. Aquele dispositivo dobrável, então, que eles têm um protótipo, né? Aquilo lá, eles pretendem rodar nele Windows Core, né? É um sistema Windows um pouco mais leve, né? E voltado para esse tipo de dispositivo portátil. E daqui a pouco você pode estar através do WSL portando todo tipo de aplicação para rodar nisso aí, né?
Só complementando aí, sobre uma pequena divergência aí. De certa forma, o Windows, a família Windows NT, enfim, hoje em dia todos os Windows Server e o Windows 10, mas enfim, toda a família NT que vem lá desde o NT 3. Alguma coisa, NT4, Windows 2000, XPzão, Windows Vista, enfim, toda essa galera ali, ele tem. Teoricamente, pelo menos lá no início, a ideia era que ele fosse multiplataforma, que ele não interessasse qual arquitetura de processador o Windows pudesse rodar em cima de arquitetura MIPS, de arquitetura Alpha. É possível achar no YouTube, na internet, vídeos e screenshots de Windows rodando em arquitetura que não é x86. Tipo de Windows NT 4.0 rodando em arquitetura DEC Alpha. Tipo, tem esse tipo de coisa. Só que, claro, depois a Microsoft ela fechou com a Intel para fazer o Windows só para arquitetura x86, e basicamente até recentemente era o que estava acontecendo. Hoje em dia ela até tem o Windows que roda em arquitetura ARM, e ele só roda na arquitetura ARM com essa. Ele consegue performar para rodar tanto em x86 quanto em ARM por causa desse histórico dele ter arquitetura, as fundações do Windows lá no início do Windows NT. Elas são voltadas para poder rodar em multiplataforma. Então ele consegue abstrair qual tipo de hardware que está por baixo.
É possível também.
Eu acho que a gente pode ir seguindo para 9.7. Essa
Temos
aqui
um.
já foi. Eu só vou marcar. Eu não estou conseguindo achar uma forma fácil de marcar ela aqui. Só vou botar de outra cor aqui. As notícias que já foram. Mas, enfim. E também, só fazendo um gancho ali, a gente falou do WSL2, e ele tendo suporte ao Wayland, que ele vai ter isso no futuro. Uma coisa interessante também, que passou meio batido, é que o Windows Explorer ele está conseguindo acessar o File System do WSL. Então, isso é bem. É outra coisa, assim, é uma coisinha pequena ali. Mas que é interessante de a gente ver o que está acontecendo, que tem essa integração. E outra coisa, só fazendo, voltando de novo pro Wayland ali, as aplicações gráficas, elas vão rodar através de tipo um RDP. Como é que vai ser feito essa conexão entre o gráfico da máquina Linux que está rodando com o gráfico do Windows? Ele vai ser através do protocolo RDP para ele poder puxar o aplicativo, para ele exibir na tela do Windows o aplicativo que tá no Linux ali dentro da WSL2. Tipo, é um pouco estranho de imaginar isso, mas é interessante de ver que eles estão usando o RDP.
É, provavelmente isso vai ser uma camada de sistema ali que vai ser totalmente transparente, mas a comunicação ali por baixo vai estar acontecendo pelo protocolo RDP. Você não vai nem enxergar, né? O próprio compositor de janelas vai esconder isso de você, né?
É, eu conseguia, por exemplo, do WSL abrir o Explorer com o comando explorer ponto e ver todos os meus arquivos, tudo certinho ali. A integração tá bem bacana mesmo.
É, e será que com essa história do Explorer fazer leitura do sistema de arquivos do Linux, vocês sabem quais sistemas de arquivos já está suportado? Será que eu vou poder, por exemplo, ter um pendrive com XT4? Já pensou que legal?
Eu mexi muito pouco com WSL. E eu não sei qual que é o file system que ele está usando lá dentro, se ele está de fato usando um ext4 ou se ele está fazendo a instalação do Linux que está ali em algum outro file system mais amigável para a Microsoft. Eu sinceramente eu não sei. Eu imagino que seja um ext4, mas eu não sei quando e se é que a Microsoft em algum momento ela vai permitir que o Windows Explorer ele enxergue outras partições que não sejam NTFS, mas que estejam em outras partições do disco, né? Isso eu não sei quando que ela vai permitir, porque isso não é algo, o que dá a entender que a Microsoft está colocando Linux, essa coisa de Linux dentro do Windows, mas ela não está fazendo esse Windows comunicar ali lateralmente com outras instalações que estejam eventualmente na mesma máquina. Isso
Isso
talvez
vai
não seja
depender.
do interesse deles.
Provavelmente dependa tudo do WSL. Vai estar rodando tudo através do Windows Subsystem for Linux.
Claro que para quem uma pessoa que eventualmente esteja usando Windows e tenha um dual boot com, por exemplo, um Ubuntu, um Linux Mint e queira acessar a partição desse Linux, existem formas de acessar essa partição através do Windows. Elas não são bonitas, elas não são tão eficientes assim. Mas existe forma de acessar, porque o file system ext4 ele é de código aberto, então é basicamente só desenvolver um aplicativo para Windows que leia esse file system. Basicamente isso.
É, e surgiu agora o novo Windows Terminal, né?
Que tá bonitão, né?
Tá bonito, né?
Eu cheguei a testar esse CAR no início. Claro que eu tenho uma instalação de Windows aqui para poder rodar alguns jogos, mas eu cheguei a testar ele e então eu sei que é para muita gente isso vai ser muito útil esse CAR, mas pro meu contexto, para mim, ele não me chamou tanta atenção assim. A notícia me chamou mais atenção do que o produto em si.
Mas é que eu penso num cara como, por exemplo, um programador de Python que usa alguma biblioteca que é compilada exclusivamente para Linux, entendeu?
Exato.
É, e aí, tipo, tu vai ter esse terminal ali que tu pode meio que rodar integrado com Windows as bibliotecas que tu não conseguia antes rodar exclusiva no Windows, né?
Sim, claro, tu tem ajuda até a integrar mais facilmente o WSL com o Windows, né?
Isso.
Mas como eu não rodo, eu tenho essa. Eu brinquei no passado com o WSL, hoje eu não tenho. Eu tenho uma instalação de Windows aqui que eu rodo jogos, mas eu não tenho um WSL em cima dela porque não faz sentido. Se eu tenho ali a um dual boot de distância, eu tenho um Linux Mint instalado completinho.
Sim.
Sim.
E o terminal o novo terminal do Windows, ele é bem isso que você disse, ele é totalmente integrado com o System for Linux. Você pode abrir ali uma aba que já vai executar, ao invés de executar o shell do Windows, né? Ele já vai executar diretamente o seu WSL, né? A tua máquina que esteja instalada ali dentro do WSL. Você vai ter o acesso direto, como se você desse um Ctrl Alt T ali no teu Linux, já tem um terminal, um shell disponível. O Windows Terminal, você já vai abrir ele, vai ter a opção para você já, ele já vai identificar as distribuições Linux que você está instaladas, estão instaladas no WSL. E já vai te dar a possibilidade para levantar elas já direto ali numa aba, né? Ele é multi-aba, coisa que o CMD não fazia, né? Ele suporta várias abas de. Então você consegue acessar isso com bastante facilidade e integração, né?
Sim. Assim, nesse sentido ele é bastante performático mesmo. Mas uma coisa que eu não gostei é que ele é um pouquinho lento, assim, ele é como muitas aplicações Windows, ele acaba sendo um pouco lento. A época que eu testei ele, eu achei ele um pouquinho arrastado para carregar. Ele lembra um pouco aquele arrastado para abrir uma aplicação que nem acontece com o PowerShell. Cara, o PowerShell, a ideia é bonita,
Pesada.
mas ele é pesado para carregar, cara. Quando tu vai abrir a primeira vez ele na máquina, e o PowerShell é fácil de testar porque ele vem instalado por padrão em qualquer instalação Windows, né? Então, é só abrir ali para testar ele. Cara, até uma brincadeirinha aí fazendo um gancho. Como eu tenho aqui, enfim, eu tenho a máquina aqui para jogar esse Windows, mas eu tenho outras máquinas com Linux aqui que eventualmente eu quero acessar elas. E esse eventualmente eu quero acessar elas pode ser enquanto eu estou dentro do Windows jogando. Então eu tenho um Raspberry, tenho um notebook velho ali que está rodando Linux. Eu quero acessar essas máquinas. Eu fiz um atalhozinho dentro do Windows ali para poder eu abrir com Ctrl Alt T. Eu abri um terminal do CMD, porque o CMD ele carrega mais rápido. E aí eu tenho uns batezinhos ali que eu posso abrir diretamente ali o Raspberry, posso abrir outra máquina ali. Então, uns atalhozinhos ali para facilitar. E nessa questão de abrir o terminal na tela, se eu fizesse um Ctrl Alt T para abrir um PowerShell, cara, eu aperto Ctrl Alt T, vou tomar um café e depois ele volta. Quando eu voltar, ele está aberto aí. Porque é muito pesado.
Cara, eu vou falar que eu usei um pouco de PowerShell e ele pode até ser um pouquinho mais demorado mesmo, mas é uma ferramenta excelente, sabe? Eu até diria que entre Bash e
Sim,
PowerShell, o PowerShell tem meu coração hoje, sabe?
eu não discordo da ferramenta da linguagem do PowerShell ali, mas eu acho ele um pouco pesado. Eu acho ele bem interessante. Eu mexi muito pouco nele, mas eu percebo que ele é mais verboso, digamos assim. Os comandos, os semideletes, né? O nome dele, comandlets,
Como
eles são mais extensos. As palavras, os comandos, eles são mais extensos. Ao contrário de tipicamente comandos do Linux e os comandos do antigo MS-DOS, do CMD, esses comandos eles são mais curtinhos. Ele faz todo sentido para uma linguagem atual, e como ele tem o PowerShell, o que aparentemente ele parece ser a vantagem dele, seja aquela interface que tu abre, que ela parece um Visual Studio, assim, parece uma IDE de programação. Essa interface ali, ela parece bem interessante por causa que tu vai codificando o PowerShell, tu não tá dando comandos PowerShell ao vento ali, mas tu tá meio que codificando a coisa. Então ele tem mais uma cara mais de IDE de programação do que uma cara de terminal mesmo. Então, nesse aspecto, ele é mais interessante, ele é mais fácil de entender o que está acontecendo sem a pessoa ter que decorar os comandos. Por causa que. Isso é uma questão de contexto. Porque os comandos Linux, tem muitos comandos do Linux que são com duas letras. CP, MV, RM. São comandos com duas letrinhas ali. Que no meu entendimento, eles vêm no histórico lá, eles vêm num contexto que lá do tempo do Unix, não era trivial, era uma coisa assim que era custosa para a pessoa que estava ali no terminal ter que digitar um monte de caractere para fazer uma coisinha. Então, quanto mais curto fosse, mais fácil era.
Se o PowerShell no terminal, o novo terminal do Windows e o Subsystem for Linux, se o PowerShell dentro do terminal, do novo terminal do Windows tiver um IntelliSense, um recurso parecido de autocomplete, aí a verbosidade do PowerShell deixa de ser um grande problema,
E
né?
sem contar que o PowerShell ele trabalha com apelidos que eles chamam, né? Aliases.
Elias,
Que daí tu pode usar os mesmos shortcuts do Linux, né? LS, MV, CP,
né?
RM.
Ele nativamente já suporta uma série de comandos nativos Linux. Ele faz, você digita o comando, claro, não é a mesma função, mas é uma função similar, né? Você pode usar um ls, sem dificuldade, por exemplo, ao invés de usar um dir no PowerShell. E vale citar também que existe PowerShell para Linux, tá? Se você quiser baixar e instalar no Linux, existe.
Eu já instalei no Ubuntu no passado e acabei não fazendo muita coisa porque eu não sabia nada da linguagem PowerShell. Eu só consegui dar dois, três comandinhos básicos ali só para ver que estava funcionando, mas eu não sabia muito o que fazer. Mas ele acaba ficando bem, não tem aquela cara de IDE quando você está no Linux com o PowerShell. Então ele é só mais um shell dentro do
Isso,
terminalzinho do Linux.
exatamente.
Mas eu conheço pessoas que, por exemplo, trabalham nessa questão de servidor e tal, e elas instalaram tanto no computador do Windows quanto no Linux o PowerShell e administram o computador com o Linux do Windows, né? Usando o PowerShell. Então é uma ferramenta que é bastante interessante que ela seja multiplataforma também.
Ah, interessante, o PowerShell para poder administrar um servidor Linux.
Isso, o pessoal usa o
Cara, que
PowerShell para
bacana.
administrar. É.
Se você pensar no seguinte, por exemplo, que já seja nativa de Windows, né? Já esteja familiarizada com a sintaxe e de trabalhar com o PowerShell para scripts, se você vai introduzir aí o WSL e vai começar a utilizar o sistema Linux dentro do teu Windows Server, é muito vantajoso ter que reaprender, né, a usar JavaScript, por exemplo. Você não precisa aprender o JavaScript para poder a administração daquele recurso ali. Então, nesse ponto de vista de curva de aprendizado, isso não existe, né? Você vai usar a mesma coisa que você já estava acostumado lá no Windows, você vai aplicar ao sistema Linux que vai estar rodando ali dentro do WSL, a mesma linguagem, né? Já é um atalho que você ganha, um tempo que você não perde.
E fazendo um gancho para a próxima notícia aí, já que a gente já está falando de linha de comando, cara, Chegou uma coisa para o Windows, ou está para chegar, eu não sei qual que é a relação do
Chegou,
tempo
você
aí,
pode falar.
mas muito interessante, cara. É uma coisa que me perguntava por que que isso aqui já não existia 20 anos atrás no Windows. Que chegou o apt-get do Windows, o yum do Linux, uma espécie de yum para o Windows, uma espécie de apt-get para o Windows, cara, que é o winget.
Cara,
Cara, achei muito interessante.
na verdade eu usava o Chocolatey, que é uma ferramenta que fazia exatamente isso, né? Só
Sim,
que o
isso.
Chocolatey era uma ferramenta paga, né? Então
Sim.
tu tinha que comprar a licença. E o
Claro.
Winget parece que vai ser frisão, né?
É, claro que para algumas coisas muito específicas do Windows, já era possível colocar alguma aplicação de Windows ali pelo terminal, pelo PowerShell. Algumas coisas muito específicas já era possível de fazer direto ali, mas nada com esse alcance que tem agora com esse Winget.
Sim, o Winget ele tem inclusive cursos, né, que você pode listar os pacotes, né, como se fosse um apt search ali. Você pode listar os pacotes, procurar pacotes que estão disponíveis nesse repositório da Microsoft. O Chocolatey, ele também, como citado pelo Camilo, ele fazia algo muito parecido, né? Ele tem um repositório, ele baixa executáveis e instala. Chocolatey também era escrito em PowerShell. O Winget me parece que também é escrito em PowerShell, né? Você utiliza ele a partir do PowerShell. E ele faz toda a automatização, né, da instalação das aplicações a partir de um repositório. Só que a vantagem aí no caso do Winget é que é um repositório Microsoft, né? É um repositório da própria empresa, né? Você pode dar ali um winget install 7-zip e ele vai instalar o 7-zip para você diretamente da
É, mas eu vejo
pelo
que
que
assim, ó, o Chocolatey, por ser uma ferramenta paga e tudo mais, eu confiava bastante nos repositórios deles também. Até porque eles tinham uma certa curadoria, eu não lembro bem como é que funcionava isso. E eu não sei como é que essa notícia do Winget vai ser para eles agora, né? Porque se eu tivesse uma ferramenta nativa ali e tivesse a ferramenta do Chocolatey, eu ficaria com a nativa hoje.
O Winget você não precisa pagar para usar, né?
O Chocolatey ali, se eles quiserem se manter no mercado, eles vão ter que mudar um pouco o modelo de negócio deles. Eles vão ter que dar dar uma diferenciada no serviço deles.
Isso. Vão se ver em maus lençóis agora.
É,
Só
mas é
mudou.
muito interessante, cara. Cara, é muito poderoso. Eu fico imaginando isso. Claro, eles deram exemplos mais pro mundo desktop mesmo. Ah, instalar Steam, instalar Spotify, coisas que estão na Microsoft Store ali, tipo, instalar Minecraft, tipo, essas coisas assim que são mais triviais. Mas eu fico imaginando como que isso deve ser bem interessante para administrar servidores.
Facilita, né? Você instalar, se ele tiver no repositório lá, um SQL Server, um Postgres, um SQL, né? Essas coisas, um PHP, um Python, todas essas ferramentas que a gente precisa instalar, um Java da vida, já pensou? Você tem que ter um trabalhão enorme para.
O Java, cara, Java nem sei, cara.
Não, vamos entrar em treta, né? Deixa quieto.
Eu
Não,
gosto de Java, pessoal. é
Eu
que
gosto
Java,
bastante.
cara, tem situações e situações, cara. Vai ter. Eu imagino que Java deva ter situações que não pode ser o. Eu nem sei se a Microsoft Store ali ela tem o Java dentro dela.
Acho que isso é uma questão
Mas.
de licença, né? Eles não podem armazenar. Mas todo
Não,
o
acho que não é nem questão.
livre.
Mesmo que não fosse questão de licença, mas, cara, tu poder instalar automaticamente o Java ali, cara, eu acho que vai resolver só parte das situações que usa Java. Vamos supor que fosse possível instalar o Java pelo Winget. Cara, só vai resolver uma parte do problema, porque da galera que usa Java, cara, às vezes tem situações assim, ah, o código Java aqui tem que ser com o Java 8, tem que ser com o Java mais antigo, tem que ser com esse Java aqui que tem esse parafuso que está meia volta virado para a direita aqui.
Não, mas daí você usa o WSL, né, levando performático, né,
Sim.
dentro do WSL, e cria tuas imagens Docker ali dentro com várias versões de Java. Se tiver disponível várias versões de Java, né, as suas próprias.
Sebastião tá cortando um pouco a tua voz ali.
Se você puder instalar várias versões de Java no Docker através do WSL, né, é bem interessante.
É, uma das coisas que desenvolvendo Java, assim, a gente vê é que se tu tem a versão maior, não é problema. Então, por exemplo, minha aplicação é em Java 8. Eu posso usar o Java 11 tranquilo. A não ser que tenha alguma questão muito errada no código. Mas normalmente tu deveria poder. Uma preocupação que a Oracle sempre teve foi a portabilidade, né?
Sim, cara, mas tem, cara, código legado, cara, código legado é uma desgraça. Cara, código legado é uma desgraça, cara. Isso desde o tempo que eu pagava os pecados com o Delphi, cara, código legado é uma desgraça.
É, isso é verdade. Eu já conheci projetos Java que tinham alguns problemas de codificação que realmente impediam a portabilidade para uma versão mais nova.
Sim.
Mas eu acho que, em geral, se eles conseguirem disponibilizar a versão LTS, que hoje estão trabalhando nesse formato,
Sim.
eles já abrangem uma boa parte do mercado de Java. E eles têm esse objetivo, né? Porque pelo menos eu vi várias campanhas da Azure para atrair o pessoal do Java. Eles inclusive contrataram Community Manager, que era o pessoal ali da Oracle, para atrair esse pessoal do Java para o Azure. Então eu acho que eles têm esse interesse.
Ó, já que a gente está falando de coisa pesada, né? Pesada. Um navegador.
Cara, pois é, quiser falar dessa aí, Sebastião, pode falar, cara.
Então, a Microsoft está portando, né, vai disponibilizar o Edge para Linux, né, Microsoft Edge.
E tu sabe como é que apareceu essa aí, né? Teve a conferência lá da Microsoft, o Microsoft Build 2020, e em um dado momento apareceu uma máquina lá, uma máquina com Ubuntu que estava rodando o Microsoft Edge. E, tipo assim, apareceu. Tipo, ninguém falou que, ó, tá aqui o Microsoft Edge. Tipo, apareceu assim, meio que escapou, vazou uma imagem ali.
É algum engenheiro lá da Microsoft
Eles
projetando?
estão internamente, eles já estão usando. Os funcionários da Microsoft, eles têm disponível o Edge para Linux para usar nos ambientes que eles têm em Linux, né?
É, e você sabe que é um passo, né, para migrar isso
Cara, para mim que
aí.
trabalho com aplicação web e fazendo teste, para mim vai ser uma desgraça, porque eu vou ter mais um navegador para testar em outra plataforma. Mas é bem legal a iniciativa, eu acho que seria interessante disponibilizar assim. Só que eu não vejo tanto interesse do mercado, talvez, que usa Linux em usar o Edge, já que tem o Chromium. Eu não sei se teria uma aderência disso.
Só que teve uma mudança importante aí, Camilo, que o Edge agora, Chromium, né? Ele usa a mesma base, ele não é mais aquele baseado no Internet Explorer, né? Então, assim, essa migração do Edge para Linux não tem dificuldade, né? É só eles pegar a customização que eles fizeram no Chromium, que o Edge hoje, o novo Microsoft, ele é um Chrome. Ele é um
Mas
Chromium
sim.
customizado pela Microsoft. Então, para eles criar essa versão para Linux, é dois passos, né? Não tem muita dificuldade de fazer isso.
Mas
Mas
justamente por isso, eu.
tirando questões de sistema operacional ali, que talvez tenha, existe integrações entre o novo Edge, eles querem ofertar algumas integrações entre o sistema operacional Windows e o Edge, o resto eles podem migrar para Linux sem dificuldade, né? Então,
Mas.
o próprio Edge sendo baseado no Linux, a gente espera, aliás, baseado no Chrome, a gente espera que o site que rode de uma forma no Chromium ou no Chrome vai rodar da mesma maneira no Edge.
Não, isso foi uma brincadeira, mas porque eles vão fazer eu testar mesmo, mesmo sendo o mesmo resultado.
Sim.
Mas a questão é que eu penso assim, o Opera ele já trabalha com a base do Chrome há muito tempo, né? E a aderência do Opera foi muito pequena, né? Sim, o pessoal acaba usando o Chrome. E eu fico pensando, faria alguma diferença pro Edge realmente rodar no Linux ou não, sabe?
É, ele é bonitinho.
Difícil dizer. Só desculpa interromper aí. Mas é um pouco difícil de dizer isso aí. Mas é uma coisa assim que a Microsoft ela quer deixar o navegador dela. Ele é basicamente um Google Chrome, com o logotipo da Microsoft, né? Praticamente isso. Claro, tem outras coisas, tem modificações que eles fizeram, mas a grosso modo é o mesmo navegador que tá no Google Chrome e que está no Chrome ali. A grosso modo é a mesma coisa. Mas o que eventualmente possa ser um diferencial é aquilo que o Google Chrome traz, é a pessoa loga no navegador. A pessoa vai fazer um login naquele navegador e vai estar dentro daquele navegador, a pessoa vai ter os favoritos dela, a pessoa vai ter acesso aos produtos da Microsoft através daquele login ali. Então, de uma forma semelhante ao que acontece no Google Chrome. A pessoa loga ali no navegador e a pessoa tem todo o ecossistema do Google já logado ali, já facilita para o usuário, né, essa situação. Enquanto que, no caso, o Google, quando tem o usuário logado ali, ficam chupinhando os dados da pessoa. E no caso ali da Microsoft, ele também, olha, eu também quero um pouquinho dessa mamata aí, cara. Eu quero também saber um pouquinho o que o usuário está fazendo.
É, talvez para integração com o Outlook ou com o Office 365 ali online, talvez seja realmente interessante, né? Eu não sei se tem alguma coisa nesse sentido no navegador.
Provavelmente são essas integrações aí que vai facilitar. A pessoa está logada ali com o navegador. Vamos dizer que a pessoa tem um dual boot na máquina. Ou a pessoa trabalha em dois computadores diferentes, e isso não é tão incomum assim. Quando a pessoa está desenvolvendo ali no Linux, e a pessoa está ali, tá trabalhando ali, a pessoa está usando o Edge para Linux, só que já está integrado ali, então ela tem que acessar alguma coisa dentro do Windows Azure ali, que tem que logar, tem que acessar, sei lá, a pessoa tem um videogame, tem um Xbox, mas a pessoa está ali, está desenvolvendo no Linux, a pessoa quer conferir alguma coisa lá na plataforma online do Xbox ali, quer verificar alguma coisa. Então, a pessoa vai poder fazer isso sem ter que rebootar a máquina, sem ter que ir para uma outra plataforma ali para poder acessar.
É, provavelmente a Microsoft vai criar com o Edge e o serviço nessa mesma falando que a Microsoft está se tornando uma empresa de serviços. Então, vocês podem perceber que ela está copiando muitas iniciativas que a Google teve no passado. Ela está trilhando os mesmos passos agora, né? Ela meio que está se espelhando no que a Google fez no passado e agora ela está com o seu navegador. Seu novo navegador, que inclusive é no Chromium, né? Que foi iniciativa da Google, né? Mas assim, para o usuário Windows e máquina com Windows instalado, tudo originalzinho, tá, pessoal? Certo? E eu simplesmente desinstalei porque o Windows 10 permite você desinstalar o Internet Explorer, desinstalei o Chrome, só deixei o Firefox e o Edge. Porque eu vejo que para o usuário Windows faz mais ter Chrome. Se o Edge é a mesma base de código, é customizada e mais integrada ao Windows, se eu sou usuário Windows exclusivamente, eu não vejo mais sentido
Instalar o Chrome.
estar no Chrome, né? É a
Eu
mesma.
já tenho um navegador que faz
Isso.
aquilo que o cidadão médio quer, então a pessoa não vai instalar. A
Isso.
pessoa vai ficar com o que já tem ali, já vem de fábrica. Mas enfim, vamos encaminhando. Tinha mais uma notícia ali, mas eu acho que vamos pular essa parte ali do supercomputador, apesar de ser. Eu só vou comentar lá bem rapidamente que a Microsoft ela vai construir um supercomputador que vai estar entre os cinco primeiros dos cinco mais potentes do mundo. Ele ainda não está construído essa máquina. Eu estava olhando isso hoje, eu achei muito inusitado. Eles não na matéria não diz o que essa máquina vai rodar, mas ela diz que ela é voltada para uma é uma máquina vai ser uma máquina voltada para inteligência artificial. Ela vai ter mais de 10 mil GPUs, eu acho que é alguma coisa assim, um absurdo de coisa assim. E fica aquela curiosidade assim, o que essa máquina vai rodar? Ela vai rodar Linux? Ela vai rodar Windows? Tipo, hoje nenhum supercomputador do top 500, que é o ranking de supercomputadores, nenhuma dessas máquinas roda Windows. Aliás, nenhuma dessas máquinas não roda alguma coisa diferente de Linux. E se olhar no histórico do Top 500, eu não sei se chegou a haver no Top 500. Talvez tenha havido em um ano ou outro, mas é uma ou outra máquina, se houver, que rodou o Windows, que já esteve no Top 500. Enfim, porque é uma coisa muito massiva. Mas enfim, fica ali pela curiosidade, porque foi algo muito inusitado que eu vi. Claro, não é a Microsoft exatamente que ela está fazendo essa máquina, ela está com uma parceria com outra empresa, mas é muito inusitado.
OpenAI, né?
Isso.
Em parceria com a OpenAI, né? Que é uma
É.
empresa especializada.
Mas enfim, acho
E
que vamos
para ele.
indo para.
Sim.
Desculpa cortar vocês ali. É só para comentar bem rapidinho essa aí,
Uhum.
mas acho que já vamos indo para a finalização.
Deixa eu só fazer um adendo bem
Sim.
computador sobre o sistema operacional. Provavelmente ele vai rodar o Fear, né? Que é o Linux lá da Microsoft, né?
Eu ia dizer o mesmo.
Há uma grande chance de ser isso.
E também tem outra questão, que a Microsoft está investindo bastante em inteligência artificial, né? Tanto nas IDEs, quanto no sistema operacional, com a Cortana. Então, eles têm serviços on-demand, online, ali, para API, para te usar o sistema de inteligência artificial deles de reconhecimento facial, por exemplo.
Será que vai ser o. Será que esse supercomputador vai ser o IBM Watson dela?
Exatamente.
É,
Mas
provavelmente.
provavelmente.
Enfim. E só para fazer um contraponto rapidinho, vocês têm uma notícia ali que já houve no passado vazamentos de código da Microsoft, mas recentemente houve a divulgação de vazamento de código-fonte relacionado ao Xbox original lá do início dos anos 2000 e do Windows NT 3.5. Fica ali a curiosidade, né? O Xbox, essa versão do Xbox foi a primeira versão do Xbox, então é uma coisa, é um videogame obsoleto, não tem mais suporte. E esse Windows também, cara, o Windows NT 3.5 ele foi lançado, sei lá, em 1993, sei lá.
Não tem mais relevância, né? São coisas que não tem mais relevância para que
Fica pela curiosidade, né?
se tiver vazado mesmo de verdade, né? Consultorias dizem que dados que vazaram não tem tanta relevância. Mas
É,
mesmo
que até onde eu
depois.
sei, o Windows NT ele já era open source, né?
Não sei.
Até
Você não sabe.
onde eu sei, sim, eles lançaram em algum tempo ali o Windows NT, eles não tinham lançado a especificação ainda. Mas o código
É
fonte em si
interessante,
ele
eu
não era
quero.
mais.
Claro, o que seria muito interessante de ver nesse código ali seria verificar se de fato houve, lá no surgimento do Windows NT, se houve de fato uma absorção de estratégias, de formas de fazer o sistema operacional funcionar, vindas do OpenVMS, que era um outro sistema operacional, que lá naquela época, lá nos anos 80, a Microsoft, ela contratou um cara que era de uma outra empresa, acho que não lembro se era Digital, que acho que era da Digital, que a Digital nos anos 80 era tipo, ela queria ser uma IBM para fabricar mini computadores ou mainframes de menor porte. E ela tinha um sistema operacional que era considerado um sistema operacional, pelo menos aparentemente um sistema operacional bom, que é o tal do VMS. E a Microsoft, ela contratou um cara algumas mentes brilhantes dessa empresa aí para poder fazer o projeto, para fazer as fundações daquilo que viria a ser o Windows NT. Então, seria interessante para ver se de fato houve. Pelo que eu vi, assim, pelo pouco que eu pesquisei na internet, parece que houve algo nesse sentido. Parece que houve. A Microsoft contratou pessoas da Digital para poder fazer o desenvolvimento do NT. Mas, enfim, fica pela curiosidade, assim, né? Essas coisas antigas.
Só para trazer o ano de lançamento do Windows NT, foi lançado em 19... Então, faz tempo.
Cortou a tua frase aí, mas eu imagino que foi o 92, entre 92 e 94.
Foi 90, 95.
95? Não,
95.
95, 95 já não foi. Nossa, 95 foi o NT 3.5. É que o NT 4.0 ele foi em 96. Faz sentido.
Isso. Bem
É,
mesmo.
faz tempo. 25 anos. Mas enfim, vamos finalizar o episódio aí. Vocês chegaram a trazer alguma dica cultural aí para o pessoal fazer em casa aí, alguma coisa? Eu tenho uma dica aí de um canal do YouTube só.
Eu tenho uma. É um projeto que visa ser um YouTube, né? YouTube livre, né? Independente, que é o Libreflix.
E tem excelentes produções lá, inclusive.
É isso. Vocês podem entrar aí, Libreflix.org. Libreflix.org. Eles têm uma série de filmes, principalmente brasileiros, né? Vários, né? E todos eles que são abertos, né, para exibição, né? São livres para exibição, né? Inclusive lá no site, se você for lá no sobre eles, eles dizem que Libreflix é uma plataforma de streaming aberta, colaborativa, que reúne produções audiovisuais independentes de livre exibição e que fazem pensar. Então, tem conteúdos de como o Camilo disse aí, de muita qualidade, muito bons, né? Então,
Inclusive, eu reassisti o Castelo Rá-Tim-Bum inteiro lá.
sim, tem
Nossa!
muito boas.
Muito interessante. Ó, fica a dica aí, ó. Até, ó, tipo, ó, tem Castelo Rá-Tim-Bum aí, pra quem tá na quarentena aí, tem criança em casa e quer entreter as crianças com alguma coisa, ó, Castelo Rá-Tim-Bum aí na faixa aí, no 0800. E de forma legalizada, né?
Né? É tudo conteúdo aberto, né? Sem problema.
Camilo, tu tem alguma dica cultural aí?
Cara, eu tava vendo que o material do Fernando Pessoa tá inteiramente disponível em formato de e-book no domínio público, né? Então, também é uma opção bem legal. Tem o livro do Desassossego, que eu realmente recomendo pro pessoal ler. Então, para quem gosta de leitura, aí o domínio público é um aliado bem grande nessa questão de conseguir material.
Endereço é domíniopublico.gov.br.
.gov, né?
É um site governamental.
E fico até com vergonha aí de passar minha dica cultural aí, porque vocês vieram com material aí de tanto garbo e elegância aí. Mas, enfim, eu trouxe uma dica assim, eu até fiquei pensando assim, o que que eu vou indicar, né? Teve tanta coisa assim que eu já indiquei, assim, de outros episódios, sim. Mas eu nunca tinha indicado um canal do YouTube, pelo menos eu não lembro disso. Aí tem, até recentemente estava assistindo bastante o material desse cara. Que é o LGR, é o Lazy Game Reviews. É um canal de um cara dos Estados Unidos que ele fica fazendo reviews de coisas, de jogos, de computadores, de coisas antigas, assim, relativos à época lá do MS-DOS, cara. Então é bem interessante, ele pega toda. Ele é um colecionador de games. Então é interessante de ver toda aquela. É interessante de ver ele faz review de games antigos, assim, é bem bacana.
Eu gosto
E
dessa.
também ele faz coisas, reviews de hardwares antigos, mas uma coisa que eu acho muito bacana, ele preza por fazer uma experiência, para quem está assistindo no YouTube, é uma experiência assim, ele chega, inicia o canal, ele liga o computador, escuta aquele barulhinho assim, tipo do disquete, iniciando ali, da máquina ligando, então ele preza por uma qualidade de áudio muito boa, então é uma experiência sonora, assim, É quase um ASMR de computadores antigos.
É bem retrô, é bem bacana. Eu gosto desse
É
canal.
bem retrô.
E a outra
Tem um outro.
sugestão seria o Learn TV, né? Que a gente até separou para falar. Que a Microsoft
Assim.
tá colocando material aí, né?
É, eu acabei tirando aí por causa da extensão da pauta,
Não, sim.
mas tem esse serviço ali, o Learn TV, que vai ser. Eu não entendi direito assim, se ele vai ser tipo uma plataforma tipo um YouTube de vídeos da Microsoft, mas a Microsoft tem há um bom tempo ela tem uma plataforma de ensino, então eu acho que eles querem fazer uma plataforma mais popular, né? Eles querem dar uma renovada.
É uma repaginada.
Eu tive dando uma visualizada no conteúdo deles e é bem bastante legal que eles têm bastante conteúdo em português, né? Então, para quem
E
quer
uma
aprender a
coisa que
programar.
não tinha, Ou se tinha em menos quantidade, mas é uma plataforma que ela tem muita coisa voltada para open source, para software livre. Isso é muito bacana. Enfim, vocês têm considerações finais aí? Vamos finalizar aí.
Eu queria trazer um canal do YouTube também que é parecido com esse seu aí. Você trouxe o LGR também, que e velharia, né? Tem o 8BitGuy, que é um canal bem parecido com esse, que também traz conteúdos nesse sentido.
O
É
8-bit guy
8BitGuy.
é muito bom.
É muito bom também.
É
8
muito bom,
bits.
também assisto.
Muito legal.
Camilo, tem aí alguma finalização em o Jabá, alguma coisa assim, pera?
Não, só agradecer aqui pelo convite, né, de participar. Eu acho bastante interessante essa questão da Microsoft estar vindo aí para o open source. E para quem quiser também, agora eu acho que vai ser deixa eu checar aqui agora certinho. Mas a gente está organizando ali os Meetups, né, que são lives gratuitas ali para o pessoal. E a gente está falando bastante sobre vários assuntos aí de tecnologia, caso alguém queira conferir. O canal é Mitanças no Facebook. E é isso aí, galera. Obrigadão pelo
Ah,
convite e foi bastante interessante.
vamos colocar no show notes ali. Vamos colocar o link dos Meetups aí.
Tranquilo, obrigadão.
Isso aí. Sebastião, tem mais alguma coisa aí para finalizar? Senão a gente já finaliza aí.
Não, só queria agradecer aí também o convite. Espero que tenha contribuído aí.
Beleza, então. Então, até mais e até o próximo Opencast.
Valeu, galera.
Falou.
Abraço.
Agora o Regis volta aí, pode finalizar.
Eu acho que o Regis dormiu.
É, deixa eu ver.
É,
Acontece.
acho que ele não tá
Antiga
escutando.
essa parada.